Hey pessoal!
Hey pessoal!
What's up, guys? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ex
a Boca.
Yeah! Então, para este episódio nós vamos falar sobre consentimento. Nós decidimos falar sobre consentimento porque achamos que é um tema pertinente, que apesar de se falar muito sobre consentimento, eu acho que ainda restam muitas dúvidas nas pessoas daquilo que é consentimento, de como é que deve-se ter consentimento, formas e etc. Em situações como, por exemplo, nas redes sociais, nós vemos muitas vezes as pessoas a perguntarem, tipo, então, agora que tudo temos que pedir consentimento, quer dizer, sempre que quiser beijar a minha namorada, eu tenho que perguntar, eu tenho que pedir, e etc. Então, eu acho que era importante nós conversarmos sobre isso e sobre mais coisas, porque eu acho que consentimento não envolve só, não é só uma questão de uma relação entre duas pessoas, uma relação amorosa, vai muito além disso. Então, acho que era importante nós tocarmos nesse assunto. E para começar, antes de mais nada, acho que era melhor deixar aqui uma definição clara e de poucas palavras daquilo que é consentimento. Então, consentimento é a manifestação favorável a que alguém faça algo, ou seja, é uma permissão, uma licença. E acho que era importante dizer também que consentimento não é garantido por omissão. Daí que mesmo que alguém esteja no seu limite de consciência, se não lhe for dada uma permissão ou uma licença, não houve consentimento. And that's it. Então, Afra, vamos lá começar aqui a falar, ou talvez definir alguns sinais de falta de consentimento.
É assim, existem muitos sinais verbais para a falta de consentimento. Entretanto, muitas vezes os sinais são ignorados por diversos motivos, seja pelas construções sociais ou a romantização da falta de consentimento, como, por exemplo, existe muito aquela cena de novela, estás a ver, de beijar alguém à força, tipo, essa chica de, oh, he was a kid, no, he wasn't. Essa cena é maninho perigosa, porque podemos assumir que essa cena é normal, mas não é e não deve ser. E depois também tem um famoso, ela está fazendo doce, disse não, mas é sim, etc. Assim como há pessoas que simplesmente não sabem que esse consentimento é algo necessário. Tipo, e pior que isso, elas não sabem o que isso é na realidade, como é que é essa história de consentimento na vida real, como vocês dizem, na vida real, como é que estão a gerir essa situação, tá já ver? Então, só para clarificar aqui, um dos sinais mais óbvios para a falta de consentimento é efetivamente a expressão verbal, com indicações como não, depois tem... sim, porque existe aquele não redondo, que depois as pessoas começam, não, mas não, não, depois o não quero, tem aquele, não, é melhor esperar, ou, eu não estou muito confortável, ou, eu estou com medo, isso são sinais, para mim, verbais, de que a pessoa está a expressar que ela, não, não faz isso assim.
I'm not outro dia.
Exactly. E depois existem os sinais não verbais, como a pessoa estar muito quieta, não mostrar entusiasmo nenhum, mostrar qualquer sinal de desconforto, tipo manter-se vestida. Imagina, tu estás ali, tu já estás todo pelado, e a moça está toda vestida. É um sinal tipo, moço.
Não estou para isso, hoje não.
E tem situações mesmo que a pessoa começa a chorar de nervosismo ou rir muito.
Ou mesmo a rir,
Sim, ou rir muito de nervosismo e etc. Estás a ver? Então, existem muito mais exemplos, mas eu acho que deu para deixar aqui uma ideia. E provavelmente, neste momento muitos de nós devemos estar a pensar... Espera, então eu já fui abusada sexualmente até por pessoas que namoraram comigo ou pessoas próximas de mim. Mas depois, ao mesmo tempo, ficamos tipo na nossa cabeça, tipo, não, mas espera, não foi abuso sexual, foi meio que uma Tipo, a pessoa estava ali, não sei o quê. Eu acabei cedendo. Tipo, tu assumes, tipo, ah, eu é que acabei cedendo. Mas, pensem assim, se inicialmente tu mostraste que não estavas confortável, estás a ver, com a situação, e a pessoa insistiu, isso é uma coerção. E então, se a pessoa está a coagir-te de forma tão intensa que tu acabas cedendo, então isso foi uma situação de coerção e no final do dia acabou sendo abuso ou uma violação. Eu e a Chalzia estávamos a assistir até acho que a Dudu, um mês, estou a mentir já. Ah, sei lá, recentemente nós assistimos uma série chamada I May Destroy You. E desculpa aí pelos spoilers, guys, mas essa série deu um exemplo de uma situação fora deste contexto do consentimento, muito sempre vai estar numa situação de ele forçou, ela não forçou, não. Foi algo que, tipo, não houve essa situação tão habitual, quote marks, entre aspas, tão habitual, onde há uma cena ali em que a protagonista, como personagem Arabella, está a ter uma relação sexual com alguém que ela conhece e a pessoa removeu o preservativo, sem que ela tivesse se apercebido. Inicialmente, para o moço, tipo, parecia que estava tudo bem, porque quando ela notou que ele não tinha usado o preservativo, meio que ela mostrou-se um bocadinho confusa e kind of brush it off, tipo, ficou, deu ali uns risos nervosos, tipo uns sorrisos, e depois disse, ok, tu vais comprar uma pílula do dia seguinte para mim, até que ela, numa conversa com uma outra pessoa, primeiro percebeu que ele já tinha feito isso, ela já veio descobrir que ele já tinha feito isso, e a partir desse momento... Ela não só descobriu, como passou a assumir que aquilo tinha sido uma violação sexual. E depois ela decidiu expor o moço, etc, etc, etc.
Isso leva-nos a pensar mais uma vez sobre os sinais da falta do consentimento, porque, por exemplo, nesta situação, ela começou a rir e etc, mas não é porque ela estava a rir, porque realmente estava feliz com o que aconteceu, foi simplesmente uma reação como a de quem começa a chorar porque está numa situação, tipo, está nervoso, estás a ver? Então, vamos ver mais uma vez que nem sempre os sinais que nós temos são sinais de que podemos avançar ou de que a pessoa está bem. As pessoas reagem de maneiras diferentes.
Agree. Então. E uma cena interessante que acontece naquela parte, porque é uma cena muito comum, é que o moço... Tipo, depois de ela ter percebido que ele não usou o preservativo, o moço diz, ah, mas tu não sentiste que eu tirei? Ou algo assim. I was like, bruh. Não.
Bruh.
Não, porque eu acho que é o seguinte, guys.
Não.
Número um, eu sei que a Sheldon vai dizer, não, também não precisamos justificar. Mas número um, guys. Há preservativos muito finos que tu não consegues sentir. Número dois, é muito comum as pessoas, tipo, sentirem o preservativo quando há falta de lubrificação, estás a ver, no ato sexual. Mas se existe a lubrificação, guys, esqueçam, tu não vais sentir. Então, essa pergunta é muito...
E número três... Eu não tenho que justificar nada, tá bem? Exactly. Tá bem? Nah. Se nós começamos o ato sexual, usar preservativo e etc., foi essa a nossa decisão, that's it. Se tu queres mudar, a partir de agora já não queres usar mais, tu não tens o direito de fazer isso sem o meu consentimento. Voltamos de novo para aquele ponto de que consentimento não é garantido por omissão. Não é porque eu estou calada, não é porque eu não te disse não e nem sim, tu tens que assumir copo. It's ok, eu vou fazer.
Eu acho que essa é uma cena que muitas mulheres vão se identificar, porque eu acho que muitas mulheres já passaram por ela.
Exato.
E porque há dudes que há vezes que eles nem chegam a usar. Tipo, eles fingem que estão a usar, mas não usaram. Tipo, that's...
man. Vocês vão queimar no inferno, vão arder no fogo do inferno.
E uma cena interessante que tu trouxeste de novo, ressaltaste, foi a cena de consentimento não existe por omissão. E uma cena que me deixou muito irritada nessa situação é que a Arabella, no início do ato, ou antes do ato, ela deixou claro que ela queria usar o preservativo quando os dois estavam ali naquela situação de perceber qual dos dois tinha o preservativo, tá já a ver? Então, essa já é uma indicação de que, ei, ela queria que aquele ato tivesse sido com o uso do preservativo, sim.
Protegido.
E ele, de repente, a meio do ato, tomou a decisão de, ei, brada, não, deixa ela tirar esse preservativo aqui porque está me incomodando.
Yeah. E para quem não sabe, é crime, guys. So don't do it.
Então, again, pensando muito, muito nessa situação, e depois de conversas com mais pessoas, tu acabas percebendo que há muitas mulheres que já foram abusadas sexualmente e nem sequer sabiam, porque este tipo de coisa é mais nem suavizada, estás a ver? Principalmente quando vem de parceiros, tipo namorado, marido, alguém com quem tu tens mantido relações sexuais, tipo, essa cena não pode ser suavizada. Esse tipo de coisa, como a Chelsea disse, é crime. É assim, guys, muitas vezes esta questão do consentimento está muito ligada ao abuso ou violação sexual, mas eu acho que é importante nós discutirmos aqui algumas outras formas de consentimento, porque também existe o abuso psicológico e emocional, né?
Exato.
Aí nós entramos em questões como consentimento na infância, ou no seio familiar, ou na escola e no trabalho. Uhum. Nós poderíamos estar aqui a falar disso neste episódio, mas achamos que o podcast Pontes, no seu episódio 7, tocou muito bem neste assunto. Então, aproveitamos essa ocasião para mandar um shout-out para a Leucádia, o Benjamin e a Cleide. Acho que o vosso episódio conseguiu, de forma bem simples, trazer este ponto. Eu acho que está bem claro. Então, guys, depois de acabarem aqui de ouvir este episódio, podem correr lá para o podcast Pontes, P-O-N-T-E-S, e escutem o episódio 7. Então, também existe a situação de consentimento dado por terceiros, vamos assim dizer. Um exemplo muito bom disso, de novo, spoiler alert, I May Destroy You, a Arabella foi estuprada numa situação em que ela estava com um amigo dela. E depois o amigo dela está a falar com uma amiga dela também e diz à amiga do tipo... Ah, mas eu liguei para ti e tu prometiste que eu lhe deixasse sozinha no bar. Porque aquilo aconteceu numa noite que ela estava maninho bêbada, maninho drogada, deixa eu ver. Mas ela estava o tempo todo com um amigo no bar e de repente ela já não estava com um amigo e ela foi estuprada. Então, ele estava ali a dizer à outra amiga, nesse caso, a terceira pessoa, que ah, mas eu liguei para ti e tu permitiste. Tipo, bruh. Quem manda no meu corpo? Por que tu estás a ligar para uma outra pessoa para perguntar esse tipo de coisa? Tipo, tu é que estás comigo.
Para perguntar se podes me deixar ou não no bar, bêbada como eu estou. Like, não existe isso.
Yeah. Tu é que estás comigo, tu é que estás a ver o estado em que eu estou. Como é que estás a ligar para uma pessoa que nem sabe se eu estou maninho, bêbada ou não?
Para saber se podes me deixar ou não no bar e ir embora. It doesn't make any sense. Isso fez-me pensar naquela cena muito normal de receber uma chamada de um número que nunca viste na vida. Alô, tudo bem? Há tudo. Então, Chelsea, a Afra que me deu o teu número. Afra? O consentimento, Afra, quem foi que deu para dar o meu número ao fulano para ele poder me ligar? Essa é uma coisa que nós... E é com muita frequência que nós fazemos isso. Damos os números das pessoas sem consentimento, estamos a assumir que, não, porque a amiga disse que sim, disse que estava tudo bem, passou um número, então está tudo bem. Não está.
Yeah. Não está. Depois disso, essa cena, esse exemplo é muito nice que tu deste, porque remete a duas coisas. Tipo, esse contexto que tu estás a dizer, de tu ficar chateada comigo como amiga, por eu ter dado o teu número a uma pessoa, mas também, brada, eu não te dei meu número. Não fui eu que te dei meu número. Vocês me ligaram para fazer o quê? Tá entendendo? Tipo, também é de, tipo, a pessoa que está a ligar ou que pediu um número a uma outra pessoa, uma terceira pessoa, tem que saber que, yo, E estamos a falar, guys, estamos a falar no caso de, por exemplo, estamos numa festa. Claramente, tu pediste meu número, eu não te dei. Eu não te dei. Tu ficaste tipo, ah, ok. Mas, bem, a Chelsea é amiga da Afra. Eu vou pedir o número da Afra, a Chelsea. Tá entendendo? E tu vá. Yeah. Muitas vezes até a nossa amiga dá na inocência, do tipo, ah, oh, cool, eu lhes ia falar, talvez ele esqueceu. Passa o número, tá já vendo?
Yeah.
E tu sabias que eu não queria te dar meu número. Estás a ligar pra mim pra fazer o quê? Foste pedir meu número à minha amiga pra fazer o quê? Tipo, guys, that's kind of like abusive too. Don't do it.
Yeah. Yeah. Don't do it, guys.
Uh-huh. E... yeah. Então, acho que...
Tem uma coisa que eu gostaria que nós tocássemos. Consentimento em relação aos homens. Eu tenho a impressão que as coisas ainda são muito diferentes. Tipo, que nós ainda assumimos muito que isso de consentimento, nós mulheres é que temos que dar... nós é que podemos dizer não, nós é que podemos querer, não querer. So, o que é que tu, tipo, o que é que tu achas dessa cena?
Eu acho o seguinte, eu acho que é uma, a mesma discussão, tipo, de objetificação do corpo da mulher, tá já vendo? Tipo, ah, quando é, tipo, corpos de homem, aí amostra, não sei o quê, nós mulheres estamos tipo, ok, he looks nice, he looks fine, dadadadada. Assobiamos quando um moço passa, eu não sei assobiar, mas já vi moças já assobiarem, batemos no rabo do homem, eu já vi isso acontecer, de repente, ei, o moço está a bazar do sítio, uma moça está a entrar no carro dele, ele está ali tipo, oh, ok, moça, isso acontece muito. Eu acho que nós também temos que ser conscientes que essa questão do consentimento não tem gênero. Deixa eu ver. Não é uma cena que é exclusiva, exclusiva das mulheres. Os homens também têm direito a consentir. Não é tão comum por causa de como esta questão toda de a forma como a sociedade foi construída, de verdade. É do tipo, sempre colocou a mulher num lugar de fragilidade. Deixa eu ver. Onde... nós estamos constantemente dependentes de terceiras pessoas para resolver os nossos assuntos, os nossos problemas, ou dependentes de terceiras pessoas, no sentido delas terem direitos, delas terem tipo um dizer em relação à nossa própria vida e corpo. So, acho que por isso é muito menos comum tu vês, tipo, a discutir se isso é relação aos homens. Mas não podemos ignorar que é uma cena que acontece e que consentimento não tem gênero. Tipo, nós mulheres também temos que ser responsáveis o suficiente para respeitar o corpo e a vida dos homens. Tipo, se ele não te deu o número dele, se ele não quis te dar, se ele deixou claro que ele não queria te dar o número dele, tipo, não vai buscar com terceiros ou terceiras, quartas pessoas. Também não passa a mão no rabo dele, também não, you know, por aí.
E eu tava aqui a ver que, infelizmente, estas coisas acabam também partindo de casa, porque é muito comum nos colaias e mesmo simplesmente em conversas com senhoras mais velhas, tu ouvires, dá que todos os dias vocês têm que ter relações sexuais. Se o teu marido negar, é porque provavelmente ele está a apanhar lá fora. Ah, não sei o quê. Isso acaba também tornando uma coisa mais complicada, tipo, em relação ao consentimento. Quer dizer, nós estamos a assumir que o homem todos os dias tem vontade. Se ele não tem, é porque em algum sítio ele está a fazer. Não. Do mesmo jeito que nós queremos ser tratadas como seres humanos, porque nós temos vontades, porque hoje temos ou não temos disposição, nós temos que assumir que os homens também têm o mesmo direito. Ele simplesmente hoje pode não estar disposto, pode não querer, and that's okay. E sim, muitas vezes vamos precisar de ter consentimento, de perguntar, procurar saber se ele está disposto ou não. E aceitar. quando a resposta não for aquela que a gente está à procura. Uhum. And that's it.
Temos que saber tratar os homens com delicadeza também. Então,
yes.
Só para resumir aqui, guys, para não sairmos desse episódio confusos, né? Vou fazer aqui um resumo de, afinal, o que é esse consentimento, guys? A Shelvia já deu uma definição, eu vou deixar aqui uma outra que é a mesma coisa. O consentimento, normalmente, é muito claro, é voluntário, é contínuo e é racional. Então, só para deixar isso ainda muito mais claro, quando existe uma situação de confusão, ou seja, a pessoa não está entusiasmada, parece distante, parece muito quieta, parece uncomfortable, não há consentimento. Quando a pessoa não está naquela situação voluntariamente, ou seja, não estamos ali a chantageá-la, coagi-la, ou até às vezes ameaçar a pessoa, né? Nem que seja de brincadeira, tipo aquelas cenas de casais, tipo, ah, é, não queres ter sexo comigo? Então, eu aquela bolsa que tu querias, eu não vou te comprar, tá já ver? Nem que seja esse tipo de situação, não há consentimento. Quando a pessoa, de repente, muda de ideias, tipo, ela já não... Ela, de repente, estava meio de uma relação sexual contigo e ela, de repente, já não quer. Já não há consentimento. Deixou de haver consentimento. Todo mundo tem o direito de mudar de ideias e a qualquer momento, tipo, ou qualquer altura, deixar de querer uma situação. Ok? Quando a pessoa está drogada ou embriagada ou por qualquer outro motivo, não está totalmente consciente, não há consentimento. Acho que aqui pode ainda surgir tipo a pergunta, mas eu não posso ter saído com o meu parceiro, os dois estamos bêbados e mesmo assim de relação sexual, será essa uma situação de abuso ou de violação? Eu estou a abusar dele ou ele está a abusar de mim? Bem, existe consentimento quando as pessoas estão drogadas ou embriagadas, mas essa situação é um bocadinho delicada e complexa. Então, principalmente se os dois estão sob influência, das vezes, seja de drogas ou de álcool, é preciso muito cuidado e geralmente pede-se que as pessoas sigam um guideline. Ou seja, se a pessoa não consegue parar em pé, sem se apoiar em nada, se já está ali a trocar palavras, tu já não esteja percebendo o que, que essa pessoa aqui está a dizer, o que, que ela quer, o que ela não quer, ou se ela está adormecida, ou a chorar, ou a vomitar, leave it alone, não há consentimento. Deixa, não há consentimento. Mesmo que ela, nessa situação, diga assim, brada, ela não está consciente, não há consentimento. Se a pessoa não mostrou...
Deixa para outro dia.
Sim, se a pessoa não mostrou os sinais que eu acabei de referir, mas esteve a consumir drogas ou álcool, seja contigo ou com outras pessoas, é recomendado que exista uma pergunta muito clara se essa pessoa está em condições ou não de, tipo, ver, de saber responder se quer ter uma relação sexual contigo ou não, ok? Isso mesmo que essa pessoa seja teu parceiro ou não. Então, uma das coisas que nós também falamos foi que muitas vezes os homens dizem, ah, mas agora quando eu beijo a minha namorada, aquilo que tu estava a dizer, eu sempre tenho que pedir consentimento. Guys, como eu disse, o consentimento é contínuo. Então, existe o consentimento contínuo, que é quando tu vais percebendo ao longo do caminho, tipo, oh, this person is still excited, still into it, tá já ver? Ainda não te travou, ainda não deu nenhuma indicação, etc, etc. Mas na dúvida, vocês sempre podem perguntar, tipo, só para não quebrar o clima de começar já a perguntar, posso pegar aqui, posso tocar aqui, posso, né? Pode perguntar, tipo, ei, estás confortável? Tá já ver? Tipo, como Shelzia diz, né? Is everything okay?
Is everything okay?
Is this okay? Is this okay? Yeah.
Is this okay?
Guys, vocês podem ir muito por aí. E eu acho que ficou muito claro. Se não ficou, guys, eu não sei mas o que vocês querem. Tá já vendo? Então...
Yeah, eu também não sei. Bom, talvez deixa lembrar aqui. Ninguém é dono ou tem direitos presumidos sobre o nosso corpo ou imagem, seja ele namorado, marido, quem for. Se não existiu uma permissão, não houve consentimento. And that's it.
Então é isso, guys. Thank you, guys, por nos ouvirem. Thank you a todos vocês que deixam mensagens nos nossos DMs, que ligam para nós, que nos criticam, seja online ou offline. Thank you, guys, por isso. Continuem a fazer isso, assim nós vamos melhorar. E thank you a todos vocês que ouvem todos os nossos episódios. Tipo, recentemente eu estive a ver as estatísticas e existe uma média muito nice de pessoas que ouvem o nosso episódio, tipo, completo. So that's amazing. Thank you, guys, por ouvir o episódio até
o fim. Muito obrigada, pessoal.
We love y'all.
Yes.
And that's it.
Thank you. That's it. Bye-bye, guys.
Mua. Beijinho. Mua.